uma coisa importante para vocês saberem é o seguinte. Esse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, ele vai ser enviado dia 12 ao Congresso Nacional. Ele vai garantir às organizações esportivas formadas de futebol feminino os mesmos direitos e benefícios conferidos a de futebol masculino, inclusive os recursos financeiros. Incentivar o futebol feminino de base. Incentivar parcerias entre escolas, universidades e clubes de futebol para capacitação de talentos no futebol feminino. Combater a discriminação, a intolerância e a violência contra mulheres nas práticas relacionadas ao futebol. O PL, projeto de lei, altera a Lei Geral do Esporte, Lei 14.597 de 2023, para que as organizações formadoras de atletas ofereçam estruturas que permitam o desenvolvimento de atletas mulheres em condições de igualdade com os homens. Vou só para vocês saberem qual é o projeto de lei que vai entrar no Congresso Nacional. E é muito importante que as pessoas que gostam de futebol feminino e as pessoas que querem apoiar fiquem de olho no Congresso Nacional, porque pode ser que tenha muita pressão de gente que não queira que seja aprovado um projeto de lei dando a vocês os mesmos direitos que os homens. Pode ser. Cabe que apareça gente, você sabe que vai aparecer. Você sabe que vai aparecer. Porque no Brasil tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Quando um atleta fica famoso, não falta nem patrocínio, nem falta salário. Mas até a pessoa ficar famosa, é preciso saber quem é que cuida desse atleta. Quem é que cria as condições para que esses atletas que não são famosos tenham chance de crescer. Ora, se a iniciativa privada e se os clubes de futebol não fazem essa aposta, alguém tem que fazer. É por isso que nós criamos uma coisa chamada Bolsa Atleta, para que a gente pudesse dar às pessoas, sabe, que têm mais necessidade, o direito de praticar esporte. Nas Olimpíadas últimas em Paris, 99% dos atletas que foram disputar as Olimpíadas, que ganharam medalha, tinha muita gente do Bolsa Atleta. No futebol, não sei se dessa seleção, tinha 20 atletas que recebiam um auxílio do governo. Mas não é o governo só que tem que fazer. É a sociedade brasileira que tem que fazer. Sabe, as empresas públicas. Todo mundo tem que entender o seguinte, a gente quer levar a sério, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam, a gente quer fazer com que as mulheres pratiquem futebol, o esporte que quiser, a mim também as outras pessoas, e que a gente possa contribuir para que as pessoas tenham oportunidade. Na hora que vocês ficarem famosas, vocês vão ser contratadas, vão jogar em time estrangeiro, vão jogar no Real Madrid, vão jogar no Barcelona, vão jogar não sei onde, até no Corinthians vocês vão jogar. Aliás, não trouxeram nenhuma corintiana aqui hoje. Aqui vocês trouxeram uma goleira do Fluminense, uma companheira lateral do Palmeiras, uma companheira lateral da Ferroviária, uma companheira, sabe, zagueira do São Paulo, uma companheira atacante do Palmeiras e um técnico que foi do Corinthians. É verdade que fez do Corinthians ser uma potência no futebol feminino. Mas entre nós tem uma pessoa que eu quero que vocês conheçam, que é o prefeito Edinho. O prefeito Edinho, há muito tempo, ele já foi prefeito de Araraquara, 16 anos. Bicho tem experiência. E ele é fanático pelo futebol feminino por conta da Ferroviária. E faz tempo que ele vem infernizando a minha vida para que a gente faça alguma coisa a mais pelo esporte feminino. E desde meu primeiro mandato, ele ficava falando de criar uma faculdade de futebol, e eu agora resolvi fazer, junto com o meu ministro do esporte, uma coisa mais forte que uma faculdade de futebol. Nós vamos fazer no Brasil uma faculdade, uma universidade de esporte. Uma universidade federal que possa, sabe, agrupar todas as práticas de esporte que o Brasil tem, para que a gente possa ser um país, sabe, com um espectro de especialistas extraordinários. Certamente que a universidade não vai ensinar a jogar bola. Isso vocês vão aprender na rua de vocês, no campinho próximo de vocês, na escola, sabe? Porque é assim na rua que a gente aprende a jogar bola, não é na universidade. Na universidade a gente vai aprimorar profissionais. Minha água, Moraes. Nós vamos aprimorar, sabe, os especialistas para que a gente possa ser altamente profissionalizado. Isso aqui, para nós queremos fazer um grande evento quando a gente for anunciar a universidade. Obviamente que a gente vai precisar da CBF. A gente não vai dizer quando é que vocês vão ter que colocar a mão no bolso, mas pode ir tratando de colocar a mão no bolso, porque a gente quer convocar o mundo do esporte para discutir conosco a nossa universidade. Eu, pelo menos, não tenho noção do que deve fazer a universidade. Possivelmente vocês tenham, mas a gente quer ouvir todos os especialistas que puderem nos ajudar a fazer desse país um espelho. Um espelho na prática de esporte. Eu sonhei uma vez que o Brasil ia ser uma potência olímpica. E eu pensei que a gente ia realizar isso quando nós conquistamos em Copenhague o direito do Brasil fazer as Olimpíadas de 2016. Foi o momento mais emocionante da minha vida. Foi o dia que aquele suíço falou Rio de Janeiro. Foi um momento extraordinário da minha vida. Lamentavelmente, a gente fez uma reunião com as federações e a gente tinha 8 anos pela frente, a gente poderia ter se tornado uma potência. Mas nem todo mundo leva muito a sério. Porque uma coisa que nós temos que aprender é que para ser um atleta vencedor em qualquer modalidade, tem que ter condições materiais, condições financeiras e, sobretudo, dedicação, profissionalismo. Que cabe aos clubes garantir que vocês tenham. Né? Vocês, quando jogam com um time pequeno, vocês veem a diferença de um time grande como Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Ferroviária, joga com um time pequeno no interior, você vê a diferença do preparo físico, você vê a diferença da roupa. Né? A qualidade é outra. Então, o que nós precisamos é garantir que todo mundo possa ter acesso a essa qualidade. E o Brasil precisa parar de pensar como um país pequeno, um país pobre, um país pequeno. O Brasil é pequeno de cabeça, porque a gente pode ser muito maior, mas muito maior do que a gente é. E é isso que eu estou querendo fazer com o esporte. Fazer com que o Brasil seja um espelho, sabe? Não apenas no futebol, sabe? Vai fazer 24 anos saber que a gente não ganhou a Copa do Mundo. Se a gente não ganhar agora, nós vamos ficar no mais longevo tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, cara. Você sabe o que é isso, cara? Você é novo na CBF, é novo de idade, e a gente não pode ficar 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Por isso é que vocês podem lavar nossa alma ganhando. A gente vai fazer uma Copa do Mundo aqui no Brasil, sabe? A gente não vai passar pelas afrontas que a gente passou na Copa do Mundo masculino em 2014. Você está lembrado quanta denúncia, porque está fazendo estádio, porque tem corrupção, o inferno que foi aquela Copa do Mundo, que eu acho que foi, inclusive, uma das razões pelas quais o time brasileiro entrou derrotado em campo. Depois de tantas denúncias, eu fui procurar um juiz chamado Valmir Campeiro. Ele era ministro do Tribunal de Contas da União. Esse cidadão, ministro, foi nomeado pelo Tribunal de Contas para acompanhar todos os estádios brasileiros. Todos. Depois de sofrer as acusações durante um ano, eu chamei esse ministro Valmir Campeiro, que você deve conhecer. Eu falei, Valmir, eu queria saber de você uma coisa. Houve corrupção na construção dos estádios de futebol? Ele falou, presidente, eu vou lhe entregar o relatório. Não houve nenhuma corrupção. O meu relatório está provando que houve uma denúncia no Maracanã que foi corrigida enquanto estava construindo o estádio. E eu falei para ele, mas por que, que você não se manifestou então? Se estava todo mundo falando, por que, que você não se manifestou? Ele falou, ah, porque não era meu papel manifestar. Eu não fui requisitado, então eu não podia falar. Agora a gente não vai passar por isso porque os estádios estão prontos. Tem estádio de sobra para a gente jogar bola. Tem todos os estádios, tem estádio de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade. Obviamente que vocês que já jogaram no Morumbi, já jogaram no campo do Palmeiras, da Ferroviária, vocês sabem que o do Corinthians é melhor. Vocês sabem que o estádio do Corinthians é melhor. Sabe, então? Lá no estádio do Corinthians você cai e não se machuca. Pode pular do jeito que você quiser, que você não se machuca. No do Palmeiras já não é assim, porque aquilo parece... Né? Aquele estádio parece mais um estacionamento do que um estádio. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras é o Palmeiras. Sabe? Então, gente, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Olha, eu fico muito orgulhoso com a conquista que as mulheres vão tendo no mundo. As mulheres, aos poucos, elas vão ocupando espaços no mundo político, no mundo intelectual, no mundo acadêmico, no mundo cultural, no mundo esportivo, no mundo político, ou seja, coisas que a gente não imaginava que as mulheres fossem ocupar. O pai de vocês ou os avós de vocês pode dizer que mulher usar calça comprida não era correto, sabe? O Congresso Nacional não tinha banheiro para mulher, porque se imaginava que o mundo era de homem. Né? E eu sei que quando vocês começaram a jogar bola, na família de vocês estava cheio de gente que podia ficar perturbando vocês. Pô, isso é coisa de homem, você vai jogar, você não é moleque, não é isso? A molecada fazia desaforo para vocês. Agora, é uma coisa que vocês aprenderam rapidamente. Eu já vi vocês falar palavrão. Vocês também falam palavrão sem colocar a mão na boca. Eu já vi. Então, deixa eu falar para vocês. Eu quero que vocês saibam que a gente vai fazer o que tiver no alcance do Estado brasileiro para que a gente sabe, possa ter em todas as áreas esportivas. Sabe, condições de disputar com qualquer país do mundo. A gente não tem por que ser inferior a ninguém. A ninguém. E aí, quando a gente for anunciar a universidade, eu gostaria da presença de vocês, gostaria que você ajudasse a trazer o presidente da FIFA, o presidente da federação de alguns países importantes, porque nós queremos aprender com todo mundo para depois a gente ensinar para todo mundo. Tá? Então, eu quero dar parabéns a vocês. Parabéns. Eu espero que esse sucesso de vocês na Copa América se repita na Copa do Mundo. Tá? Se repita. E aí vocês sabem que é dedicação, é profissionalismo e é vontade de ganhar. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte: eu sou brasileira e não desisto nunca. E aí, se vocês pensarem assim, vocês vão ganhar a Copa do Mundo. A gente não pode perder essa Copa do Mundo agora, cara. Senão vai ser você que vai ser xingado. Sabe? Porque técnico de futebol, sabe, é muito bom quando tu ganha, quando perde dois jogos. Pô. Esse dia eu vi o Guardiola ser xingado, cara. Pô, não é possível, gente. Não é possível. Então, gente, olha, eu quero dar os parabéns a vocês. Dar os parabéns ao seu Juquinha, que é o ministro do esporte. Dar os parabéns e agradecer a você pela insistência da gente fazer essa universidade, de se dedicar ao esporte. Tudo isso por conta de Araraquara, que é um time que está há muito tempo brigando. E dizer para vocês que é o seguinte, se a gente formar bons profissionais, a gente formar uma boa universidade, a gente vai incentivar e vai ter boas jogadoras. E eu espero que um dia vocês sejam tão bons que a gente possa convocar uma goleira mulher para jogar no gol da seleção masculina. Aí, quem sabe, a gente vai Eu acho que nós temos jogadoras de qualidade. Que se jogar no meio de algum time aí de homem, não fica devendo favor, não. Eu já vi jogadas espetaculares. Então, gente, parabéns, Fuquinha, parabéns. Sabe, eu...
Não, por favor, só quero, a camisa ali trouxeram para o senhor.
Quero que as nossas deputadas olhem bem, porque esse projeto vai cair na mão das deputadas e das senadoras. E vocês, pelo amor de Deus, tratem de fazer aprovar esse projeto. sem muitas mudanças. Se tiver mudança, é para melhorar o que está lá e não para piorar. Então, o lema é esse: melhorar sempre, piorar jamais o projeto de lei. E vocês, amigos que vêm aqui, jovens, sorridentes, poder ter me trazido de uma camisa da seleção brasileira, sabe? Ah, deixa eu ver. Aí, era isso. Gente. Dizer quanto. Não quero saber quanto caiu, não. Eu vou perguntar para o técnico. É muita diferença salarial entre uma jogadora da seleção brasileira e uma jogadora da seleção inglesa? Mas eles pagam mais, né? Quando a jogadora nossa. Quando a jogadora nossa sai, por exemplo, uma jogadora nossa vai jogar na França. O salário que ela ganha é bem maior do que o nosso?
Não é tão maior, presidente. Não é um absurdo. A gente tem que. Nós precisamos valorizar também o que já está sendo feito, né? Ferroviária, os clubes que você citou, o Cruzeiro, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, os clubes que recorrentemente chegam, né, para disputar o título brasileiro, estão investindo, né? Mas é claro que isso é uma parcela muito pequena que atinge. E quando a gente vê uma lei, um projeto de lei, que espero que vire lei, com esses pilares que o ministro Fuca trouxe, para mim é sensacional, porque aí sim há uma transformação, né, e a gente vai conseguir chegar mais próximo das condições que elas têm lá fora para se desenvolver. Então, parabéns, aproveito para dar parabéns, tomara que vire lei. E as condições estão melhorando, presidente, mas sim, a gente ainda está longe em relação às condições da seleção brasileira. O que eu posso te dizer é que em relação a premiações, diárias, condições de trabalho, a CBF dá uma condição até acima das federações que se tem no mundo aí.
Agora, uma coisa, viu, que a família, que a CBF poderia fazer, e as federações estaduais, é quando vai ter uma final como essa que vai ter agora, entre Corinthians e Cruzeiro, ou entre São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Atlético, é importante que a semana inteira se faça propaganda na televisão, convocando, sobretudo, as mulheres para ir ao estádio. Sobretudo as mulheres, que embora as mulheres já tenham aprendido a entrar no campo para jogar bola, ainda muitas mulheres não aprenderam a ir torcer para as mulheres. Então é importante incentivar. Tua mãe vai no campo para você jogar? Ela xinga quando alguém te machuca? Xinga. E o nosso técnico fica bravo com vocês? Ó, dizem que o técnico, dizem que o técnico bom é aquele que ganha o vestuário. Esse cara. Vocês gostam dele, presidente? Vocês gostam dele? Vocês xingam ele quando vocês entram no campo, porque quando você entra no vestiário para tomar banho e te trocar, vocês perderam o jogo, vocês ficam xingando ele. Aquele baixinho, aquele baixinho, aquele baixinho. Não precisa dizer do que vocês xingam, mas eu acho que vocês xingam. Vocês têm, quando vocês saem de campo, o técnico tira você, faltam 20 minutos para terminar. Por que que algumas pessoas saem bravas do campo? Eu vejo no jogador, eu vejo jogador chutando garrafa, dando um murro, eu vejo, às vezes passa pelo técnico, nem cumprimenta, vai embora direto. Agora veja que insensatez que é isso. Você tem uma amiga sua sentada no banco, que é sua companheira do time. Ela está doida para entrar um pouquinho. Então, quando você sai, ela dá um sorriso de alegre. Eu agora vou entrar. Ao invés de você correr e abraçar ela e falar, entra, querida, entra, e faça o gol que eu não consigo fazer, por que que vocês ficam nervosos? Porque tem jogador que encrenca, encrenca mesmo. Tem jogador casca de ferida. Não quer sair mesmo. E às vezes ele deu azar, porque o cara que entra, em dois minutos, marca o gol. Aí o técnico estava certo. Mas eu acho que você tem cara de bom técnico. Eu acompanho você desde o tempo do Corinthians, sabe?
Obrigado.
Você era diferenciado. Sabe? O seu lado feminino é muito poderoso.
Muito obrigado. Eu sou orgulho.
Então, gente, parabéns para vocês. Parabéns. Cada medalha que vocês ganham é um motivo de orgulho para nós. Eu espero que isso seja uma forma de convencer a CBF a continuar apostando cada vez mais de que a gente pode ser melhor do que a gente é hoje. A gente tem que sempre acreditar, sabe, que amanhã a gente pode ser um pouco melhor do que a gente foi hoje. E se a gente for um pouco melhor a cada novo amanhã, a gente vai ser campeão do mundo. Agora, por favor, me dê o seu presente, pô. É possível.
Ao ganhar mais uma vez esse torneio, torneio importantíssimo para o nosso país, e que a porta de entrada das Olimpíadas, que eu tenho certeza que vocês vão dar um show, como sempre vem fazendo. Agradecer ao presidente da CBF, o senhor Samir, cumprimentar ao técnico da seleção feminina, e aqui eu faço questão de enaltecer o seu nome, tanto a você como a Cris, pela grandeza que vocês têm na condução da seleção feminina. É inquestionável a evolução que a nossa seleção teve a partir do momento em que vocês capitanearam esse sentimento de poder mostrar a força da mulher brasileira na seleção. Então, parabéns a vocês pelo que vem fazendo. Eu atendo diuturnamente o esporte nacional e é inquestionável a revolução que vocês fizeram no futebol feminino. Aos senadores, senador, ao meu querido amigo, ao querido amigo Orlando, que também foi um dos incentivadores do esporte feminino no nosso país, e também cumprimentar meu amigo Edinho Silva, que, presidente, para que você tenha uma opção, hoje o Ferroviário de Araraquara é uma referência no futebol feminino. Mas a semente que foi plantada dele foi em 2004, quando, ainda naquela época, formou-se o primeiro núcleo do futebol feminino do país. E, na época, o prefeito era o Edinho, então Edinho também não poderia deixar de registrar. Mas eu vou ser muito rápido aqui nas minhas palavras, que a gente fez questão de fazer esse momento, além de parabenizar e agradecer as nossas atletas, para poder fazer o anúncio de um projeto de lei, esse, que foi construído com os clubes femininos, que foi construído com os incentivadores e amantes do futebol feminino, que é o projeto de lei do incentivo ao desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Nós temos hoje um país que daqui a 2 anos será sede da Copa do Mundo. Pela primeira vez na história da América do Sul, um país vai sediar a Copa do Mundo feminino. E onde vai acontecer? Vai acontecer aqui, no nosso país. Não tem como a gente sediar se a gente não fizer o dever de casa, que é incentivar as mulheres. Incentivar, eu falo aqui na base, nos núcleos de base, nos núcleos de alto desempenho e também nos grandes times. E esse projeto, ele visa dar uma garantia. Garantia às mulheres no que diz respeito a uma questão da natureza, uma questão biológica. Hoje, infelizmente, 80% das nossas atletas são amadoras. Enquanto os times oficiais, eles só aceitam que até 4 jogadores possam ser amadores. Com esse projeto de lei, todos os times que estiverem na primeira, segunda, terceira ou quarta divisão de futebol só poderão ter 4 atletas amadores. O que isso quer dizer? Que a gente vai aumentar o profissionalismo do futebol feminino. As atletas terão que ser acolhidas como atletas profissionais. As atletas hoje, elas se engravidarem, elas muitas das vezes têm vários clubes que não garantem o básico, que não garantem os direitos dela. Com esse projeto de lei, será garantido o direito às atletas, tanto na gravidez, como também após a gravidez. As SAFs. Tem SAF presente, que ela tem interesse em ser SAF de um grande time masculino, mas não tem interesse de ser de SAF de um grande time feminino. E agora ela vai poder fazer a escolha. Em lei, pela primeira vez, a gente vai poder ter SAFs só de futebol feminino, exclusiva do futebol feminino. Além disso, nós já temos núcleos que foram construídos no Brasil, que estão funcionando. Até o final desse ano teremos 29 núcleos de futebol de base no Brasil já em funcionamento. e atendendo a sua solicitação de poder dar o máximo que o governo federal puder de apoio e incentivo às mulheres. Nós estamos iremos encaminhar hoje, após a sua assinatura, esse projeto ao Congresso Nacional, para que ele seja aperfeiçoado, e a gente fez questão que os senadores e deputados possam estar aqui presentes, até porque uma ideia, todo mundo aqui, eu sou parlamentar de quarto mandato, a gente tem a ideia, tem a boa intenção, mas a construção coletiva, ela sempre se sobrepõe a qualquer ideia individual. Então, vocês são mais do que importantes, que a gente possa construir um texto ainda melhor, um texto que possa beneficiar mais pessoas e, principalmente, um texto com celeridade e agilidade, que sem o Congresso a gente não consegue. Então, eu vou agora passar a palavra ao presidente da CBF e, mais uma vez, parabéns, mulheres, parabéns, atletas, parabéns às nossas guerreiras. Muito obrigado.